Eu falava aqui com o senador, o meu querido...
Jaime Campos
aqui, e eu dizia a ele, eu estou pagando por um saco de milho, no meu estado, por exemplo, que não é produtor de milho, mas eu estou pagando lá uma faixa de 45 a 48, essa semana eu vou pagar R$48 num saco de milho. Um saco de trigo. O que é o trigo? Trigo é um bagaço que não tem valor nutritivo praticamente nenhum, energético. Eu vou pagar uma média de R$28 um saco de trigo. É esse tipo de coisas que eu não posso admitir do pequeno, do agricultor, da pecuária, da pessoa que produz para vender, para melhorar sua renda, para alimentar a população. Então, são esses gargalhos que nós temos e que, infelizmente, as coisas não anima mais, não confesso a você. A viver da agricultura do Brasil parece uma atividade marginal. Marginal. Ah, o que é que diz? Caloteiros. Não é. O pequeno, o médio, são bons pagadores. Agora, só se paga quando você tem dinheiro para pagar ou quando produz. Então, eram esses os comentários que eu gostaria de fazer. Pois é. Então, era isso, presidente. Eu
gostaria
de fazer essas observações e ouvir, principalmente da Fazenda, o que é que tipo de entrave tem que não pode chegar a esse entendimento, considerando que outros países têm a mesma coisa. Ontem mesmo eu tive uma reunião com o representante do coco, o Sindicato Nacional de Produção de Coco. Dona Amélia, dá tempo ainda você chegar lá na sua audiência. Viu? Produção de coco. E a gente recebe coco de muitos países, que é o coco ralado no fundo de quintal, que até tem problema de saúde, mas nós temos uma cota considerável de receber coco, e os produtores de coco aqui não podem competir, porque o de lá vem muito mais barato, porque inclusive até a mão de obra é baratíssima, e o daqui tem todos os encargos, inclusive se o cara vai subir em coqueiro, subir em 4 pés de coqueiro, além da cota que ele tem previsão, talvez seja um trabalho degradante. Aí lá vem a história do trabalho escravo. Está entendendo? Então, essas eram as considerações que eu...
Muito obrigado, senador Benedito de Lira. Obrigado. Passo a palavra ao senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, eu não sei se a senadora Ana Amélia estava com problema de agenda, eu queria ouvir as respostas. Hã? Não, tranquilo, só para... É que aí é o famoso Benedito do Ralacoco. Então ele. Mas, senhor presidente, eu quero. Muito coco. Apesar de a gente estar cada dia perdendo mais, mas. Mas, senhor presidente, eu quero primeiro saudar a Vossa Excelência pela iniciativa e aqui os dois representantes, tanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário quanto do Ministério da Fazenda. Eu queria, senhor presidente, até aqui. A gente está com uma tarefa de tentar juntar esses dados e, ao mesmo tempo, produzir, como disse aqui o senador Benedito de Lira, definitivamente uma legislação que trate esse problema. Então, a ideia, inclusive, dessa audiência surgiu a partir disso, para a gente tentar auscultar e até receber dos ministérios, principalmente esses três, na realidade, os ministérios da área, a senadora Ana Amélia, o MDA e a Agricultura, e o ministério que tem, inclusive, mais do que a Agricultura e o MDA, a possibilidade efetiva de um encaminhamento, tanto para a solução de um passado que impacta permanentemente no presente, quanto às soluções, que eu diria, de crédito, também em duas frentes, o emergencial e o crédito na sua essência. Né? Então, nós recebemos a medida provisória, óbvio que a 565, quando ela veio para cá, ela vem com um foco. Muito claramente ela trata na prática, de dois pontos, né? Ou seja, tanto o crédito especial para atender aí esses setores produtivos, rural, industrial, enfim, comercial, e ao mesmo tempo também para essa nova linha de ação do chamado auxílio emergencial. Então, a gente tem dois focos aí que era importante a gente tentar trabalhar nisso. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção na medida provisória, porque eu queria ouvir aqui dos representantes e dos ministérios, é algo que tem a ver efetivamente com essa questão da... o que, que ela busca na prática? Porque o central dela é tentar aperfeiçoar esse marco legal de funcionamento dos fundos. Óbvio que ela traz duas medidas pontuais. Então, se a gente está buscando fazer esse aperfeiçoamento, meu caro Moca, no que diz respeito a esse marco legal dos fundos, portanto, é a oportunidade que a gente tem para tentar arrumar essa história. Não dá para ficar mais picotando as medidas aqui no Congresso Nacional. O senador Benedito falou aqui que nós estamos há muito tempo. Eu estou insistindo com um dado que é... Obviamente, os ministérios têm essa informação muito mais do que eu. Tanto é que, se eu for brincar aqui, eu vou dizer, eu conheço o Geraldo Fontelli desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Aí era o negociador mor. Aí, de Geraldo Fontelli, a gente ia para negociar com Pedro Parente, que era o Casa Civil da época, e essa coisa se repetiu. O Geraldo Fontelli até continuou, o Pedro já não tem mais o mesmo parente no governo, né? É outro. Então, a gente continuou fazendo a mesma negociação. Mas aqui, se eu pegar do ano de 97 até o ano passado, nós fizemos discussão sobre medida provisória, projeto de lei, emenda aqui, emenda acolá, renegociação de dívida, em todos esses anos, de 97 até o ano de 2011. Todos os anos. Então, nós temos, na realidade, algo que não é mais sazonal, nem emergencial, nem tampouco pontual. Então, na realidade, eu queria levantar aqui, ó, alguns pontos que a gente encontrou na medida provisória para a gente ter ideia de como é que nós vamos poder trabalhar com isso.
Senador Walter.
Pois não.
Me permita, até porque...
Senador, pois não, senador Moca.
Eu vou só para... Pegando o raciocínio do senador Walter, dizer o seguinte. Agora, por exemplo, nós temos uma seca muito grande no Nordeste. Tem produtor lá, eu não sou... da região. Mas eu tenho informação, que eu acompanho essa questão, de que perdeu tudo, 100%. Aí você renegocia. Renegocia para ele pagar na próxima safra. Mas ele não tem como. Essa é uma questão
de
renda.
Qual é a próxima safra? Essa é a pergunta.
Essa é
a...
Então, o que, que nós propusemos? Eu era presidente da Comissão Mista do Orçamento, Vossa Excelência, no ano passado, foi relator. Eu insisti na negociação do fundo de catástrofe, porque é a única forma de sair disso. Nós temos que ter, e aí foi negociado 2 bilhões por parte do aporte do governo, e mais, chegaríamos a 4 bilhões em 4 anos. Não foi feito o aporte. Então, enquanto nós não tivermos um seguro que proteja isso, o que, que aconteceria numa frustração como essa? Quer dizer, você acionaria o seguro, o produtor não pagaria nada porque houve uma frustração de 100%, e é o que é, essa é a alternativa. Claro que nós temos que, à luz da medida provisória, discutir medidas emergenciais. Mas só para contribuir para o debate e deixar registrado, nós vamos para uma outra, novamente, um novo orçamento. Nós temos que inserir nessa discussão recursos, que é o para que a gente possa garantir o chamado fundo de catástrofe, que basicamente no Nordeste é uma questão de clima. E isso daí não tem uma outra alternativa. Claro que a estiagem lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, Dourados, por exemplo, uma altamente produtora, está colhendo 25 sacas de soja, quando a média sempre foi acima de 50. Então, nós estamos falando disso. Desculpe, senador Walter Pereira, se lhe atrapalho no raciocínio. Mas eu queria contribuir dizendo que nós vamos discutir medidas emergenciais, mas eu estou convencido de que a única forma da gente realmente garantir, e se a gente olhar o saldo dessa dívida, mesmo com juro barato, nós vamos ver que ela só tem avolumado ao longo desse tempo. Muito obrigado pela parte, senador Walter Pinheiro.
Senador Walter Pinheiro.
Isso é uma constatação, senador Mocca, que todo mundo tem, mas aí eu não sei se nós deveríamos esperar, essa é a nossa agonia. Nós estamos discutindo a possibilidade de buscar resolver isso. Isso que eu quero insistir, a medida provisória, ela trata de pontos específicos, mas ela abre efetivamente para a gente aperfeiçoar um marco legal. Então está na hora de a gente pegar esse marco legal, senador Mocca, e a gente definir aqui. Então vamos lá, quais são os pontos que eu queria levantar aqui? Eu só vou tocar em 5 pontos aqui, muito rápido. Que é o primeiro, é a coisa das linhas dos créditos especiais, que é o que vem na, nessa, nós poderíamos chamar da nova norma, né? Que são os recursos do fundo destinados a atender aí os setores produtivos, enfim, no caso da emergência ou calamidade. Portanto, é o caso... que, por exemplo, quando o senador Mocca fala de seca aqui no sul, no Mato Grosso do Sul, elas são efetivamente... nós podemos, aí sim nós podemos considerar calamidades. O problema é que a seca no Nordeste, ela é permanente. Óbvio que nós estamos enfrentando uma situação de calamidade, porque nós enfrentamos agora uma seca com uma intensidade muito maior do que a que, segundo os técnicos, o que nós experimentamos 30 anos atrás. Óbvio que a tendência natural é que a gente vá vivenciando cada vez mais situações mais difíceis do que essa. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, essa história das linhas de crédito especiais. Linha de crédito especial, ela é temporária. Então, portanto, nós vamos enxergar esse momento, ou seja, colocar a medida provisória, o que é que temporário a gente pode adotar. Terceiro, as linhas de créditos que vão ser diferenciadas de acordo à modalidade de crédito e de acordo com os setores produtivos envolvidos. Essa é uma outra preocupação que a gente vai ter que ter na medida provisória. Quarto, a aplicação dos recursos nas áreas de atuação de fundos e dos fundos. E, portanto, o quinto, a questão de fixar os encargos aqui, como citou muito bem meu amigo Benedito de Lira, prazo, limite, finalidades e demais condições para o financiamento que a gente quer dessa primeira etapa. Né? Então, esses são os pontos da chamada primeira ação, da chamada emergência que nós vamos tratar na medida provisória. Então, nós vamos obrigatoriamente ter que seguir esses 5 pontos, mas para tratar a emergência. Aí, quando a gente fala que mas nós vamos ter ainda questão de ver como é que vai fazer... o fato daqui do chamado auxílio, a elevação do valor do auxílio, ou garantia safra. Portanto, essas são parcelas, principalmente o garantia safra, meu caro Guadini, que, de certa maneira, nós estamos com isso funcionando. Então, pegar e trazer o garantia safra para isso agora é extremamente complicado. Na realidade, é repetir, fazer uma medida provisória e repetir os mesmos recursos. Nós queremos é mais. O garantia safra, eu diria que esse público está fora. Eu entendi assim, o governo traz uma medida, o que significa ampliação. Até porque o garantia safra está, vamos falar numa linguagem da garantia, está garantido. Então, isso aqui tem que ser para além do garantia safra. Então, eu, pelo menos no texto da medida provisória, nos leva exatamente a isso. A outra questão é a oportunidade que a gente tem, de uma vez por todas, para modificar em caráter geral, senador Anamélia, em caráter definitivo, as questões tratadas na Lei 10.954. Agora não dá para ficar fazendo mais coxa de retalho, vamos lá, para aqui, porque todo ano... E aí, talvez, até a turma do MDA já conheça essa história, a gente vem quando resolve tudo, chega ali e engasga, não, mas esse dinheiro aqui veio do BNDES. Mas esse veio do FAT. Aí a gente vai ficando com uma lógica completamente perversa. A outra questão é o seguinte, tá bom, eu faço toda essa engenharia do crédito emergência e está todo mundo pendurado. Aí nós vamos fazer depois, senador, assim, uma espécie de pente fino. Quem é que não está devendo para poder ter direito? Quem é que não está negativado para poder ter direito? Aí vai sobrar quem? Nós e o fantasma. Não tem, não adianta. Então, não vai ser por esse caminho. Né? Aí tem outros 3 pontos aqui que eu queria também levantar de provocação. É o seguinte, a medida provisória, na realidade, ela, se a gente pegar pela relação e pelo que a gente pode entender desse universo, nós poderíamos falar aí numa espécie de universo de família de 500 mil pessoas. 500 mil famílias, perdão, a serem atendidas. Para o universo específico da emergência, da calamidade. A outra é a questão do cadastro único, que é a utilização dos mesmos cadastros, são os cadastros que os ministérios têm como referência, que são utilizados nos programas sociais. Né? E a questão, essa questão que eu me referi aqui agora, que é essa separação, o terceiro ponto. Você pegar, não vale envolver nesse cadastro a turma que está no Garantia Safra. Portanto, é exatamente, senão, a esse universo de 500 mil, só na Bahia tem 600 mil famílias de agricultores. Então, se o Garantia Safra entra nisso aí, o universo da medida provisória vai para, fica até negativo aí, já fica com menos 100 mil e não com 500 mil a mais. Então, eu quero levantar esses pontos e até pedir aos ministérios aqui para que a gente possa receber dos ministérios, nós estamos marcando, inclusive, na próxima terça com o ministro, aliás, com o secretário executivo do Ministério, Nelson Barbosa, uma espécie de concertação, a presença dos dois ministérios mais a Fazenda, para a gente tentar chegar exatamente no foco. Qual é o foco da medida provisória? Um é atenuar a crise, portanto, atender isso. Angústia, problema, tal, perspectiva e tal, dessa questão. Para você tentar esperar, inclusive, a chegada da chuva no final do ano. Na Bahia, por exemplo, nós estamos com, assim, trabalhando com a tese de que a safra de 2013 foi embora. 13. Foi embora. Imagine. Pega a região do feijão lá, que na realidade até nem planta mais feijão. A região do feijão hoje é a região Nordeste. A gente chama a região do feijão a região de Irecê. Mas o maior produtor de feijão da Bahia é a região ali próxima a Sergipe. Adustina, Paripiranga e tal. Ali já na região Nordeste. É? Mas pega lá, a região de Irecê. Nós estamos com expectativa de chuva só em outubro. Miroróis, que é o ponto central de captação de água para irrigação, assim, foi indo embora. A obra nossa da adutora não fica pronta agora, só fica pronta uma etapa no final do ano. Ou seja, a chuva vai chegar em outubro, esses caras vão plantar como? Safra de 2013 foi pro saco. É isso que o pessoal está dizendo, acabou. Não tem mais como você atender isso. Então, esse foco, que é importante, que é para fazer essa chamada desse atendimento social, ele tem que ir exatamente na linha desse aperfeiçoamento que eu estou insistindo. E aí a gente tem que entrar na linha dos fundos constitucionais e entrar na linha daquilo que o meu companheiro Moca citou aqui, que é respostas ou consolidação de fundo de programas de desastres. Sejam eles por chuva ou sejam eles por longa estiagem, e que represente a necessidade da gente adotar essas medidas. Então, o que a gente está querendo dos ministérios nesse momento é um pouco isso. Aliás, na terça-feira, inclusive, nós estamos chamando também o Banco do Nordeste. E já solicitamos o Banco do Brasil. O Banco do Nordeste já fez um levantamento, que é para a gente ter uma ideia de como é que a gente pode botar na mesa hoje, assim, o que é que eu tenho? Porque para a Fazenda, por exemplo, qual é o questionamento que nós estamos fazendo? Será que vale a pena a gente continuar gastando rios de dinheiro com custas e com cartório? Porque quando é que eu pago de advogado para executar um trator velho? Ah, quanto é que se paga de cartório? Ainda tem aí como... jegue nem tem mais, lá só tem moto agora. Então, assim, aí o cara não toma mais o jegue, mas toma a moto. E aquilo vai ficando aquela montanha, montanha. O Banco do Nordeste, por exemplo, pegou toda essa dívida e jogou lá, foi embora, isolou do seu balanço. Não conta mais, não conta para imposto de renda, não conta. É prejuízo já no Banco do Nordeste. Agora, tem um outro prejuízo que os bancos termina enfrentando, que é o prejuízo, ou seja, ele tem que bancar todo dia ali a custa de cartório. Então, nós precisamos desses dados, assim, para a gente ter uma ideia exatamente do que é que tem e qual parcela dessa dívida a gente pode, inclusive, fazer essa limpeza, limpar o cadastro das pessoas para permitir, inclusive, que elas tenham a possibilidade não só de receberem o crédito de emergência, mas também que elas tenham a possibilidade de receber a partir de agora, então, outro tipo de linha de crédito, outros programas. Então, acho que era importante que os ministérios pudessem levantar isso para a gente minuciosamente, botar na mesa esses dados. Nós temos quanto? Quantas famílias nós temos nisso? Quais são os problemas? O que é que resta do PESA? O que é que resta ainda da estrutura do PRONAF? O que é que tem lá de pendência do FN, do FNE, do FAT, dos recursos do BNDES? Nós ainda temos, João Luiz, uma coisa que é a interação com os estados.